Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma tributária pode desonerar a produção e equilibrar a arrecadação.
Deputado alerta para efeito do aumento da CID.
Lei de falências e concordatas volta a ser debatida.
A agilização da votação do projeto de lei de falências e concordatas está sendo discutida agora à noite pelo relator da matéria, deputado Oswaldo Bioque, do PMDB Gaúcho, e o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu.
A matéria apresentada pelo governo federal tramita há 9 anos na Câmara. O projeto tem como objetivo viabilizar a recuperação das empresas com dificuldades financeiras, uma vez que a lei em vigor obriga as empresas em concordata a pagarem 40% das dívidas no primeiro ano do processo e os outros 60% no segundo, com juros de 12% ao ano, mais a variação do índice de inflação escolhido pela Justiça, o que, na opinião do relator do projeto, deputado Oswaldo Bioque, inviabiliza a recuperação e leva cerca de 80% das empresas à falência. O parlamentar explicou como deve ser o novo processo se o projeto for aprovado na forma como está hoje.
Nós nos apoiamos, nesse caso, no direito falimentar americano, onde a empresa apresenta um projeto, um plano de recuperação, que será, o próprio devedor vai apresentar através do seu advogado, quando a recuperação é judicial, e também será discutido depois desse plano através dos credores em um prazo de 30 ou máximo 60 dias. Esse plano é que prevê os prazos para a recuperação da empresa, sem previsão de prazo fixo como regra geral, mas como só em particular, bem como os juros também poderão ser juros convencionais de 1% ao mês, ou mais ou menos, tudo estará inserido dentro do bojo da proposta da recuperação da empresa.
O projeto de lei de falências e concordatas já passou pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, onde recebeu 39 emendas. Depois foi analisado por uma comissão especial, relatado pelo deputado Oswaldo Bioque. Com a aprovação do parecer pela comissão especial, o projeto foi a plenário, onde recebeu 136 emendas. O relatório de Oswaldo Bioque foi aprovado na comissão especial em novembro de 1999. Desde essa época, a matéria está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara, mas a dica de que isso deva acontecer em breve foi dada pelo novo governo, chamando a Brasília Bioque para um encontro com o ministro da Casa Civil. O deputado defende a necessidade de se pensar as empresas como um organismo social.
Nossa economia, o nosso Estado, especialmente como um todo, vive de receita de impostos, de tributos, e quem produz esse imposto, esse tributo, é justamente a empresa. Então, a importância da empresa como uma cédula dentro da sociedade, não só para a produção de impostos e geração de, mas também geração de renda, mas também como produção, como o sustentáculo, a saída para o emprego dos homens, dos pais de família, especialmente dos trabalhadores, e para a produção de bens para consumo interno e externo.
Segundo dados oficiais, nos últimos 8 anos, quase 20 mil empresas de pequeno e médio portes encerraram as atividades no país, o que significa que cerca de 100 mil postos de trabalho foram fechados, levando-se em conta que cada empresa empregava, em média, entre 40 e 50 trabalhadores. Cláudia Lisboa, para a Voz do Brasil.
Deputado alerta para efeito do aumento da CID.
José Carlos Aleluia, do PFL Baiano, considera que o aumento da alíquota da CID gerou inflação e desemprego por causa da elevação do preço dos combustíveis.
O parlamentar observa que o Partido dos Trabalhadores, quando estava na oposição, se manifestava contra o aumento de impostos, mas depois que venceu as eleições, apoiou a majoração dos tributos.
José Carlos Aleluia explica o que o aumento da CID vai representar na economia.
Isso vai incidir em um aumento de 30, 40 centavos na gasolina. E a gasolina é um combustível que move o carro, mas move a inflação. Toda vez que sobe a gasolina, sobe a inflação. Eu cheguei a dizer que tem tanto imposto na gasolina e no óleo diesel que quando o motorista parar numa bomba, parar num posto, para pedir para abastecer o carro, ele vai saber que está botando mais imposto do que derivado de petróleo. Porque o custo embutido do imposto é maior do que o custo do petróleo. Portanto, não há desculpa de dizer que o combustível está custando mais caro porque houve aumento do petróleo. Não, houve aumento do imposto. O governo tomou uma decisão totalmente equivocada, que vai gerar inflação e que vai gerar desemprego. Desemprego, duas coisas que a população tanto quer. A população quer manter a inflação baixa e quer mais emprego.
José Carlos Aleluia ainda considerou um erro a manutenção das alíquotas do imposto de renda em 27,5% e da contribuição social sobre o lucro das empresas em 9%, que deveriam ser reduzidas este ano.
Luiz Bittencourt, do PMDB de Goiás, entende que a reforma política deve ter prioridade. Para ele, o atual sistema prejudica as relações de poder e dificulta a governabilidade do país.
A legislação permite a criação de partidos com muita facilidade. Atualmente existem 57 registrados no TSE, o que dificulta a realização de composições políticas, critica Bittencourt.
O parlamentar goiano enumera as dificuldades causadas pelo modelo político partidário brasileiro.
Uma grande dificuldade dos governos de estabelecer uma maioria governamental, uma relação com o Congresso que seja, acima de tudo, transparente, uma agenda própria do Poder Legislativo e, principalmente, o governo ter condição de estabelecer uma negociação para os seus projetos que seja extremamente legítima entre os partidos políticos e a própria ação de governo.
Deputado reclama agilidade no INSS.
Doutor Hélio, do PDT Paulista, está preocupado com a lentidão na liberação de benefícios do INSS. A situação prejudica milhares de pessoas que necessitam dos recursos com urgência, alerta o deputado.
Doutor Hélio lembra que muitas vezes as solicitações dizem respeito ao tratamento da própria saúde e adverte que os entraves na tramitação colocam a vida dos contribuintes em risco.
É importante não só revitalizar essas agências, esses setores, colocando, informatizando, mas é necessário ampliar os recursos humanos, treinar e qualificar esses recursos humanos e promover um controle e avaliação mais próximo para que esta situação seja resolvida. O fato é que aquele que contribui e que vem contribuindo há anos tem que ter o seu direito de benefícios não só assegurados, mas colocados à disposição imediata do beneficiário.
Agricultura.
Barreiras alfandegárias prejudicam produtos brasileiros.
Nelson Marqueselli, do PTB Paulista, recordou que o Brasil é um país essencialmente agrário e que, apesar das dificuldades, o agronegócio movimenta a maior parte das exportações brasileiras.
Entretanto, Marqueselli lembra que cada vez mais são impostas barreiras alfandegárias aos nossos produtos agropecuários.
Evidentemente, quando a gente coloca esses produtos no mercado internacional, nós estamos pegando espaço de outros produtores. E nós estamos tendo uma resistência muito grande nos Estados Unidos, no mercado comum europeu e alguns países, inclusive, que tentam defender a criação da ALCA.
Nelson Marqueselli defende mais apoio do governo para conquistar os mercados externos.
Eu acho que todos nós parlamentares deveremos e estamos insistindo para que o país tenha uma participação mais altiva, mais defensiva dos produtos nacionais e, acima de tudo, ter uma esperança muito grande no início do novo governo, para que possamos efetivamente ter uma participação mais marcante em defesa dos produtos nacionais e lutando cada vez mais para ter uma participação maior no mercado internacional, trazendo devidos recursos para o povo brasileiro.
Eunício Oliveira, do PMDB, apelou ao governo do Ceará para que distribua, através da Emater, as sementes que foram prometidas para os agricultores do Cariri.
Como a região do Cariri, a chuva já começou a cair, os trabalhadores, os agricultores estão extremamente esperançosos. E faço aqui um apelo ao governo do estado para que atenda de imediato essa questão dos agricultores que precisam de arroz, de milho, de feijão e de algodão para fazer a sua roça, para plantar e, quem sabe, com as graças de Deus, poder colher frutos, poder dar comida à sua família.
Eunício Oliveira ressalta que é obrigação do governo estimular a produção agrícola, reduzindo problemas como a fome e a migração para as cidades. Deputados debatem legislação para beneficiar idosos.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, destacou a importância de se aprovar o Estatuto do Idoso. O deputado lembra que a população do Brasil vem envelhecendo progressivamente e que em alguns anos será a maioria da população.
Pompeu de Matos lembra que atualmente a legislação não protege, não garante os direitos da terceira idade.
Nós precisamos acelerar o passo na Câmara Federal para reconhecer os direitos do nosso idoso. Eu vou me debruçar nesses 4 anos de legislatura em cima do tema e, portanto, eu já tenho 10 projetos que vamos inserir dentro do Estatuto do Idoso para reconhecer o direito que o idoso tem de não precisar entrar na fila, de ver um processo contra a Previdência Social andar rapidamente, de ver o seu direito de se aposentar, chegar na hora certa, para ele não ter que receber a aposentadoria na hora do velório. Estão levando o morto para o cemitério, chega o agente da Previdência Social entregando a credencial da aposentadoria. Então nós precisamos dar ao idoso o direito que ele tem, porque hoje o idoso é muito maltratado no país.
Um dos projetos propostos por Pompeu de Matos prevê ainda descontos no preço dos remédios usados pelo idoso.
Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, apresentou projeto que propõe a criação de uma cesta básica de medicamentos para os idosos.
Osmar Terra explica que sua proposta foi elaborada a partir da política de medicamentos que implementou na cidade gaúcha de Santa Rosa durante seu mandato como prefeito.
Essa população tem garantido os medicamentos que ela necessita, pelo menos os medicamentos de uso continuado, aqueles que a pessoa não pode parar de tomar, senão ela piora da doença, agrava ou pode até morrer. Então, isso foi feito e focalizado nessa faixa de idade, porque é a época da vida em que as pessoas passam a necessitar mais de remédios, a partir dos 60 anos, e onde a renda delas diminui abruptamente por causa da aposentadoria. Então, há muitas pessoas, às vezes um casal que tem problemas crônicos, de doença crônica e tal, eles gastam quase toda a aposentadoria deles, e os filhos têm que ainda ajudar, muitas vezes, para conseguir o remédio, conseguir o medicamento.
Osmar Terra acrescentou que a distribuição deve ser feita através de uma central nos municípios com recursos federais, estaduais e municipais, garantindo a disponibilidade dos medicamentos mais usados pelos idosos.
Deputado reivindica mais apoio para a Baixada Fluminense.
Doutor Heleno do PSDB defende que o governo trate a Baixada Fluminense como se fosse uma unidade da federação.
O parlamentar explica que a região elegeu 9 deputados federais, representatividade que é de 16 estados, que elegem apenas 8 parlamentares. Também abriga milhares de pessoas que migram para o estado do Rio de Janeiro.
Precisamos ser olhado como um estado que merece toda a proteção, porque converge de toda parte do Brasil as pessoas para o Rio de Janeiro, naquele sonho sonhado e que nada realizado, aí fica aonde? Fica na Baixada Fluminense, e ali vai criando o bolsão de miséria. Graças a Deus, os políticos agora, da Baixada Fluminense, estão tomando assim uma forma de honestidade, um cunho assim no seu trabalho, trabalhando para a região, não se trabalha mais para si, como antigamente.
Referindo cidade de União para que as reivindicações sejam atendidas, doutor Heleno considerou a criação da Frente Parlamentar da Baixada Fluminense um avanço, porque vai aumentar o poder de pressão em favor da comunidade.
Paulo Feijó, do PSDB, faz um balanço dos recursos que conseguiu para as regiões norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro.
Paulo Feijó destaca que priorizou projetos da área de saúde e que vai permanecer lutando para levar investimentos federais para a região que representa.
Construímos hospitais novos, ampliamos vários outros hospitais, colocamos equipamentos novos em vários hospitais da região. Isso me credenciou para que eu renovasse o mandato à Câmara Federal com quase 111 mil votos. O político, quando trabalha, o eleitor reconhece e corresponde com o voto. Por isso, vamos continuar com esse trabalho, priorizando a região que honrosamente representamos no Congresso Nacional.
Deputado quer a anulação de concorrência no Maranhão.
Pedro Fernandes, do PFL Maranhense, pediu ao governo que anule a concorrência pública iniciada pelo DENOX para a execução dos projetos da bacia do Rio Parnaíba.
Pedro Fernandes denuncia que, no final do governo de Fernando Henrique, o DENOX iniciou a licitação como forma de impedir a interferência da Codevasf.
Nós, da bancada do Maranhão e do Piauí, nós aprovamos um projeto que leva a Codevasf do Rio São Francisco para o Rio Parnaíba. Estamos lutando há muito tempo para transferir os projetos Tabuleiro São Bernardo e Tabuleiro Litorâneo para a Codevasf. E tenho certeza que eles vão anular esse projeto e nós vamos passar o Tabuleiro São Bernardo para a Codevasf.
Dentro de instantes, deputados debatem a importância da reforma tributária e apontam caminhos para diminuir os impostos.
A Câmara abre mais um canal para você participar das decisões que vão mudar o país. Através de sua associação, sindicato ou das entidades da sociedade civil, você pode enviar sugestões de projetos que vão ser analisadas pela Comissão de Legislação Participativa. Entre em contato com a comissão pelo telefone 318-7958. O DDD de Brasília é 61. Câmara, um poder mais próximo de você.
Reforma tributária pode desonerar a produção e equilibrar a arrecadação.
Ayrton Dipe, do PDT do Rio Grande do Sul, espera que o governo de Lula consiga promover uma reforma tributária ampla que traga mais equilíbrio à cobrança e desonere a produção.
O parlamentar destaca que o sistema atual dificulta a repartição de receitas entre União, Estados e Municípios e pressiona os setores que mais geram renda para o país.
Para o Brasil crescer, gerar empregos e distribuir renda, é imprescindível que haja a reforma fiscal que deve aliviar os comerciantes que se dedicam à exportação e os pequenos empreendedores e dificultar a sonegação, frisa Ayrton Dipe.
Nós esperamos que as micro e pequenas empresas, a pequena propriedade rural, possa ter uma diferenciação tributária em relação às grandes empresas e à grande produção primária nacional, para que o pequeno possa crescer, ser incentivado e, por conseguinte, um dia ainda se transformar numa média e grande empresa.
Ayrton Dipe considera que uma das principais dificuldades para a realização da reforma tributária é a influência de grandes empresas que se beneficiam com a complexidade da legislação em vigor que permite a elisão fiscal.
Newton Lima, do PFL Paulista, por sua vez, afirma que é preciso realizar a reforma fiscal para equilibrar a arrecadação, que mantém os serviços prestados pelo Estado, mas sem penalizar tanto o setor produtivo.
Mas eu creio perfeitamente que nós precisamos ter um aprimoramento da política fiscal do nosso país, onde efetivamente haja um equilíbrio tanto do poder público como da iniciativa privada, visando exatamente a cobrir os gastos necessários do poder público e equacionar esta fórmula de arrecadação das contribuições, dos impostos em cima da cadeia produtiva do nosso país.
Newton Lima considera absurda a carga tributária do país, que já chega a 36% do PIB. A cumulatividade que encarece os produtos e as isenções que privilegiam alguns setores em detrimento de outros.
O imposto único é uma verdadeira reforma tributária, garante deputado.
A opinião é de Moacir Micheleto, do PMDB paranaense. Ele avalia que a proposta aprovada na comissão especial é mais eficiente que os demais projetos de reforma da cobrança de impostos.
O parlamentar elogia o trabalho do deputado Marcos Sintra, autor da proposta, e explica quais tributos seriam substituídos pelo imposto único, cuja cobrança ocorreria nos moldes da CPMF.
Pelo parecer aprovado, serão extintos o IRPF, que é Imposto de Renda da Pessoa Física, e IRPG, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e as contribuições sociais, como PIS, PASEP e CONFINS, e a CCLLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o Salário e Educação e as contribuições para o sistema S, SESI, SESC, SENAC e SENAI. São preservados impostos de importação, de exportação e as contribuições para a Previdência. Pela proposta do imposto único, terá uma alíquota de 1,7% cobrado sobre as movimentações financeiras.
Moacir Micheleto informa que a medida precisa ainda ser apreciada pelo plenário da Câmara e que, se aprovada, pode reduzir a carga tributária federal, que chega a 35%, para 10 pontos percentuais.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Valmir Campelo, fala sobre a nova página do Tribunal na internet.
O Tribunal de Contas da União mantém na internet página destinada a informar o andamento de processos sobre o julgamento no Tribunal e a jurisprudência do TCU sobre matérias da sua competência. Além de notícias sobre a atuação do TCU, o cidadão, por meio do site, pode obter certidões negativas e encontrar dados de seu interesse, como situação das obras públicas com indício de irregularidade e os gastos do governo. Brevemente será implementado no TCU o projeto Portal. Tal projeto tem como objetivos facilitar a consulta à página do Tribunal, ampliar a quantidade de informações disponibilizadas e tornar mais atraente o aspecto visual da página. O projeto é reflexo da preocupação de prestar à sociedade brasileira contas da atuação do TCU em benefício da moralidade pública e regular a gestão dos escassos recursos federais.
Este foi o pronunciamento do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Valmir Campelo.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.